Opa, pessoal, agora que está gravando, vamos começar oficialmente aí a nossa última aula. Praticamente véspera de Natal. Daniel, é Book ou Bush? Como é que pronuncia teu nome, Daniel?
Book.
Book. Eu achei que era
Isso.
Book. Daniel Book, José de Almeida Batista, presentes conosco. Luana não pôde vir, mas mandou um material, a gente vai assistir juntos. Deixa eu só colocar aqui. Tá. A nossa aula hoje, a ideia inicial, tá, era a gente começar falando um pouco sobre os textos, né? E falar um pouco mais sobre liderança. Então, a gente vai retomar aqueles textos e depois a gente vai fazer um fechamento. É um fechamento da disciplina. Como falei com vocês, a gente conseguiu exaurir bem a parte conceitual. Fizemos dois encontros aí muito produtivos, e agora a gente vai fazer esse fechamento. Então, os textos, pessoal, eram dois, cinco textos, né? Então, eles versavam sobre, a gente pode chamar de cinco características bem importantes sobre liderança. A primeira característica era aprendizagem, a segunda era humildade, a terceira era presença, a quarta era responsabilidade e a última era sucesso. A nossa ideia era que cada um fizesse uma leitura, a gente fizesse uma apresentação, mas a gente vai fazer uma breve discussão e para isso a gente vai prestigiar também aí o trabalho da Luana. A gente vai assistir o vídeo aí que ela preparou para nós aqui. Deixa eu só abrir ele. Trabalho de aprendizagem, Luana. E eu vou compartilhar a tela com áudio aqui com vocês, para que a gente consiga assistir juntos. Eu não estou ouvindo ela aqui muito bem. Deixa eu só aumentar aqui o som. Compartilhar a tela com o vídeo que ela apresentou. Então, ela começou falando de aprendizagem. Achei bem interessante aí o trabalho que ela fez. A gente vai assistir juntos. Deixa eu só voltar aqui. Compartilhar com áudio. Compartilhar com áudio. Estão conseguindo ver a tela? Aprendizagem, foi o trabalho que ela fez.
Sim, dá para ver.
Boa noite, professor.
Quer
Tudo
dizer o
bem?
que dela?
Boa noite, colegas. Infelizmente, eu não pude participar da aula ao vivo, então eu fiz a minha parte do trabalho e eu estou gravando esse áudio para explicar o slide que eu fiz e segue em anexo também o slide. Aí vocês podem compartilhar durante a aula, caso queiram. O meu artigo é sobre aprendizagem e no slide que eu fiz foi mais ou menos um mapa mental, porque no texto lido é percebido muitas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa aprendizagem, e a gente precisa estar sempre conectada para conseguir evoluir e aprender constantemente. Segundo o artigo que eu li, fala de uma corrida automobilística em que o piloto, ele viu algumas fotos em anos passados de um possível acidente que tinha acontecido na mesma pista que ele estava andando. E quando ele foi fazer uma curva, ele se lembrou daquela fotografia porque ele não viu as pessoas olhando para ele. E aí, ele percebeu que tinha alguma coisa de errado, e com isso veio um insight na cabeça dele, e ele percebeu que, freando, enfim, ele lembrou daquela fotografia que ele havia visto. E isso seria um conhecimento, né? Que ele tem a imaginação. Também precisamos pensar na liderança. Como um foco de aprendizagem. Um líder sempre precisa estar buscando aprender e fazer com que os colaboradores também estejam engajados nesse mesmo aprendizagem, nesse mesmo aprendizado, com motivação e inovação, fazendo uma busca, atualização de mercado, fazendo um brainstorming, enfim, todo esse conhecimento para conseguir então ter um líder engajado e fazer com que os colaboradores sejam engajados também em busca do mesmo objetivo da empresa ou enfim. Também aqui fala no artigo o domínio pessoal do conhecimento, que sempre precisamos estar buscando, sentindo e compartilhando. Então, o buscar ele significa descobrir as coisas novas e manter-se sempre atualizado. O sentir é como processamos e personalizamos as informações e como as utilizamos no nosso dia a dia. E o compartilhar, ele é toda essa troca de fontes, de conhecimento, de ideias, de experiência, de inovação, da imaginação. Então, eu acho que o meu slide se resume em aprendizagem como liderança, inovação, atualização do mercado, brainstorming, conhecimento, imaginação, busca, sentido e compartilhamento de todo esse processo de conhecimento e motivação, todos engajados no mesmo objetivo. Muito obrigada pela atenção, uma boa noite a todos e um prazer fazer parte dessa matéria com vocês. Até mais!
E aí, pessoal, o que acharam? Tu tinha lido esse, Daniel? O José chegou a ler esse ou...
Ô, professor, eu pela correria, então eu li o meu, sabe? Mas assim, acompanhei bem legal, viu?
É interessante, né? Esse artigo, né, como ela mesmo apresenta aí para nós, ele é um artigo que fala muito bem dessa rotina de aprendizado, né? Que o líder tem que se manter sempre atualizado e não parar, né, de buscar por novos conhecimentos. E é justamente o que vocês estão fazendo aqui, né? Indo atrás aí de novos conhecimentos e sem parar, né, com a atualização. Então, esse artigo fala muito bem disso e fala de que esses novos conhecimentos, né, ela usou ali o exemplo do Fangio, né, os novos conhecimentos eles possibilitam que a gente, em algum momento, por exemplo, tu aprende uma coisa nova e essa coisa nova não vai ser utilizada naquele momento exatamente, mas em algum momento na tua tomada de decisão esse insight pode vir aí e te ajudar para que tu consiga tomar uma decisão mais assertiva, vamos dizer assim, né, ou mais acertada. Então, é bem interessante, né, essas analogias que a gente faz, porque às vezes parece assim que a gente quer buscar conhecimentos, né, e de algum momento às vezes até parece que está perdendo sentido, né, tipo, ah, agora será que eu não devia parar um pouquinho de estudar e aplicar e tal? Mas não, quando a gente está aplicando é que a gente mais se beneficia desse conhecimento que a gente está adquirindo agora. Então, é um texto bem legal, vale muito a pena a leitura. Nesse meio tempo, até chegar no teu texto aí, José, a gente tem mais três textos, né, que estão entre os dois. O primeiro deles é Humildade, então ele fala muito sobre o líder ser humilde, né? Está conectado, né, com as pessoas assim de forma simples, né, entendendo o que as pessoas têm para trazer, né, para a gente. Então, a gente já comentou muito sobre isso, né, conseguir captar as ideias das pessoas é importante, ser humilde, né, para entender que a melhor solução nem sempre está na gente, né, e as outras pessoas podem sim dar soluções talvez melhores do que as nossas. Tem um ditado lá, eu não me lembro direito, se não me engano, foi um discurso que o Steve Jobs fez em Harvard, não me lembro bem, que ele fala, né, da questão de contratar pessoas inteligentes e tal. Não me lembro se foi no discurso, mas eu sei que essa frase está ligada a ele, que é a gente contrata pessoas inteligentes não é para dizer o que elas têm que fazer, sim para que elas digam o que precisa ser feito. Então, é nesse sentido, a gente tem que entender que a equipe tem capacidade, por vezes, maior que a nossa. Eu falei para vocês que eu tenho um grande desafio lá, né, que a minha equipe, basicamente, né, do curso de engenharia, é formada de mestres e doutores, todos extremamente qualificados, e muitos com muitos anos de profissão, doutores com altos níveis de publicação, né, e são referência na área deles, né. Então, não é muito fácil, assim, a gente liderar um time assim. Mas é um desafio e a gente tem que ser humilde, reconhecer que eles sabem mais e tentar tirar o máximo da equipe. Outro artigo fala sobre presença. É sobre o líder estar presente, realmente presente. Então, por exemplo, quando vocês ouvem, né, um liderado, assim, ouvem uma pessoa da equipe, não precisa ser... como gestor, né? Como colega mesmo, porque você pode ser uma liderança em qualquer ambiente. Né? No início do treinamento, a gente falou alguma coisa nesse sentido. Mas vocês podem exercer liderança em atividades comunitárias, na igreja, em sedes sociais, em qualquer lugar. E liderar é ouvir, né? Então, estar presente e ouvindo aquilo que a pessoa está falando. Realmente presente, né? Realmente na presença da outra pessoa. Então, o simples ato de tu estar no computador e te virar para ouvir a pessoa vai te fazer um líder melhor. Outra dica que é bem importante, aqui, por exemplo, eu estou trabalhando em casa, tem uma tela grande aqui na minha direita, vocês vão ver que seguidamente eu olho para lá, e eu tenho outro computador aqui do meu lado. Eu praticamente tenho uma barreira. É para... quando tu tem esse tipo de barreira, por exemplo, na tua sala, as pessoas chegam para conversar contigo do outro lado, isso é um problema. Porque tu tá criando um distanciamento. Então, sempre buscar mesas em L, colocar do lado, assim. Então, quando é no escritório onde tu vai receber pessoas, deixar o acesso livre entre vocês, né? Não colocar coisas ali em cima da mesa que afastam. Pilhas de coisa, livro, tirar tudo. E aí, possibilitar virar para a pessoa quando for falar. Oi, Sara, tudo bem? Está conectando o áudio aí. Quando a Sara abrir, se ela tiver a apresentação, a gente já abre para ela. Oi, Sara. Quando estiver me ouvindo aí, pode dar um oi.
Boa noite.
Oi, boa noite. Tudo bem?
Tudo.
Oi, Sara. Boa noite, Zé. Boa noite, Daniel.
Eu anotei o teu nome, mas eu anotei errado. O teu nome é longo, né, Sara? É Sara Moisés de...
Pontes Rosa.
Pontes?
Pontes, isso.
Pontes Rosa. Eu escrevi
não,
errado.
Pontes, com P.
Ah, então eu escrevi certo. Pontes Rosa. Tudo bem, Sara? Chegou a fazer uma apresentação de um artigo?
Sim,
a gente tá discutindo os artigos. Quer compartilhar?
Ou quer falar
depois? A hora que tu quiser. A gente tá bem nessa hora.
É, e os outros alunos? Já apresentaram?
A Luana apresentou, é um vídeo. E aí depois é o José de Almeida que vai falar. Deixa eu falar mais um pouquinho, então. Qual é a tua apresentação, Sara?
É um slide, né?
Sobre... humildade?
Sobre então... humildade, isso.
Ah, perfeito, ótimo. Vai ser muito bom. Então, só vou falar mais um pouquinho sobre a questão da responsabilidade. E aí eu te devolvo, e aí depois a gente faz o fechamento com o José. Sobre a parte da responsabilidade, tem algumas coisas importantes, né? Entender exatamente o que cada um vai fazer. Então, nesse artigo ele fala sobre as posições, né, o que cada um vai fazer, quem vai ser o fiel da balança, né, que vai definir talvez o que será feito. Então vocês vão ler ali, vocês vão entender bem. E ele dá algumas dicas, né, como fazer dentro da empresa. Existe uma matriz que se chama matriz RACI. Vou escrever aqui no chat. RACI. Matriz RACI. Deixa eu ver se eu acho um exemplo dela aqui para compartilhar com vocês. Matriz RACI. É no artigo de responsabilidade. Ah, tá aqui, ó. Vou colocar isso aqui no slide, e aí. Aqui, ó. Tem uma bem já preenchida, bem interessante. Depois eu coloco a fonte. Vou colocar aqui no slide que a gente já consegue ver junto, sim. A matriz raça é importante para a definição de responsabilidades. Aqui, ó, vou colocar lá. Vou partilhar a tela. Olha que legal. Aqui ele usou aprovador. É, pode ser aprovador. Consultado e informado. Ponto tel. Ponto tel. Peguei isso aqui agora da internet, tá? Não tinha pensado em apresentar para vocês, mas é bem legal. Então você pode fazer uma matriz, uma planilha no Excel, né? Quais atividades vão ser feitas, né? Quem serão os responsáveis? Isso é muito importante. Notem que só tem um R em cada um. Em cada atividade sempre fica somente com um R. Porque cada atividade tem que ter um responsável. Essa aqui não tem um responsável aqui, ó. Aprovar o conteúdo. Ah, porque é o aprovador. Mesmo assim, não sei se não colocaria ele como responsável. Ele é responsável pela aprovação, né? Mas tudo bem, porque a atividade é aprovar. Eu colocaria um R aqui. Mas tudo bem, eu não sei quem é que preencheu, mas essa é a ideia. Eu colocaria um R. Então, cada atividade tem somente um responsável, e aí as outras pessoas ou são aprovadores, né? Por exemplo, ele é responsável por definir estratégia, mas essa estratégia só vai à frente se alguém aprovar. E ele precisa consultar essa pessoa aqui, né? Que seria um consultor aí, alguém que ele, algum responsável, alguém com experiência, alguém que ele precisaria realmente consultar para ter todas as informações para montar, para realizar a atividade. E aqui, legal, ó, criar conteúdo. Tem uma pessoa que precisa ser informada. Ó. Quando for terminada essa atividade, já criei o conteúdo. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou consultar essa pessoa aqui, mas eu vou ter que informar essa pessoa aqui. Parece uma matriz, por vezes, muito simples, né? Mas ela ajuda a resolver vários problemas dentro da empresa. Normalmente as pessoas não sabem exatamente. Ah, tem uma atividade para fazer, tem que carregar um caminhão lá até meio-dia. Quem é o responsável? Tem que ter um responsável claro por fazer isso. Porque quem é que vai assumir a responsabilidade pela atividade? Com quem que eu tenho que falar se a atividade foi feita ou não foi feita, se está correto ou não está correto? Então, uma simples matriz dessa fica claro, não somente para quem está gerenciando a equipe, mas para as pessoas da equipe. Ah, eu sou responsável pelo caminhão, então vou lá dar uma olhadinha, ver se está tudo ok. Então, responsabilidade é muito importante e a liderança tem que saber delegar com precisão. Esse texto fala sobre isso, tem um exemplo ali de delegação, a pessoa ficou meio em cima do muro, daí outra pessoa assumiu a responsabilidade e tal. Mas tem uns exemplos bem legais ali no texto também que vocês podem ler. Aqui é o vídeo, ó, Star, que a Luana Luiza Bombardelli tinha feito sobre aprendizagem. Ela apresentou para nós aqui, né? Ela não pôde estar presente hoje, ela mandou um vídeo. É um slide só com algumas ideias. Ela criou tipo como se fosse um mapa mental e apresentou o exemplo do artigo dela. E aí, tu pode falar de humildade, se tu quiser apresentar o teu trabalho, mostrar teu slide, fica à vontade.
Tá bom, eu vou compartilhar aqui a tela.
Perfeito.
Vocês conseguem ver?
Estou vendo, mas não está em modo
Não.
de apresentação. Mas tranquilo, se quiser apresentar, coloca, vamos fazer o teste.
Calma aí.
Mas dá para ler bem, sabe? Tá carregando aí para ti?
Tá carregando ainda.
É, eu tô vendo aqui girando.
Pronto. É, o texto ele fala sobre liderança humilde, né? Sobre como você exercer diante dos seus liderados, dos funcionários da empresa, da sua equipe, tratar as atividades e as questões do dia a dia com uma certa humildade.
Gostar, eu ainda estou vendo o teu PowerPoint, ainda não estou vendo o modo de apresentação. Mas se quiser
Ah,
passar
sério?
ali, é.
Gente, eu já estava vendo em modo de apresentação
Eu
já.
acho que tu tem que compartilhar de novo, dá um Alt Tab, vai para. Segura Alt, aperta Tab, e aí vai no Zoom e seleciona a janela já compartilhada.
Ai, calma aí. Alt
Segura Alt
Tab.
Tab, e aí vai no Zoom.
Ah.
Ou
Ai, meu
Alt
Deus.
Tab duas vezes, alguma coisa assim. Vai até o Zoom. Ou clica no Zoom ali, compartilhar de novo. Acho que se tu mexer com o mouse lá em cima, vai aparecer ali, ó, compartilhamento. Zoom tem essa possibilidade. Ah, agora é perfeito. Agora tá perfeito.
Agora foi.
Aham.
Então, o texto fala sobre as formas de falar, sobre as formas de lidar com as situações do dia a dia, de você pedir um feedback para os seus liderados, de você perguntar como que você pode melhorar o dia a dia deles, como que você pode fazer para que ele o que que a gente pode, né, ajudar eles a prestar um melhor serviço, né, a trazer melhores resultados. Deixa eu passar aqui. E aí eu coloquei aqui um texto, que é a liderança humilde, é simplesmente passar a mensagem para os seus liderados de que a gente é igual a eles, né? De que a gente está pronto para receber um feedback, que a gente está pronto para acolher, que a gente tem, apesar das nossas responsabilidades, nada impede da gente estar ali se comunicando e participando da rotina deles, né? Que é importante também, não só a gente ficar sentado lá no nosso na nossa cadeira fazendo as nossas atividades e estar ali só na cobrança. E então participar da rotina, conhecer a atividade deles, porque no caso eles sabem melhor do que a gente, né? A rotina. Eles conhecem melhor do que a gente. Então, assim, basicamente é isso que eu preparei.
Perfeito. Tinha algum
Queria.
exemplo no teu texto?
Tinha
O que era aquilo ali?
o exemplo de uma empresa que o líder ele saiu da rotina dele do dia a dia e
Ah,
foi
e foi
até
visitar,
o
assim, foi
foi
visitar.
visitar. Isso.
Aí
Ele
ele ia
foi visitar as
visitando.
empresas junto com os funcionários dele, eu acho que eram entregadores, né?
E
E
aí
aí
era
ele
sem
perguntava.
consultar, né? Ele não dizia que ia avisar, ele só chegava e perguntava para as pessoas.
Isso. Eu achei bem legal, inclusive, eu até mandei esse texto para um líder lá do trabalho. Porque a gente, como trabalha em laboratório de análise, a gente tem esse pessoal externo, né, que lida diretamente ali com o cliente. E aí ele, como também está buscando esse aperfeiçoamento nessa parte de liderança, aí eu mandei para ele.
Que
Mas
legal.
basicamente é isso, ser uma liderança humilde é uma liderança assertiva, né? É saber falar. Ser humilde é muito difícil para algumas pessoas, né? Que tem pessoas que preferem crescer em cima da humilhação do outro, humilhando o outro. A gente, só um exemplo que eu passei agora há pouco tempo, no ano passado, não sei se eu vou tomar muito tempo se eu
Não, fica à
passar aqui um
vontade.
exemplo. A gente tinha uma, tem, a gente trabalha lá na Sumatex e a empresa ficou meio. Apareceu uma pessoa querendo comprar a empresa e com muitos projetos, e ela chegou falando que tudo que tinha sido implementado, tudo que tinha sido criado, não servia de nada, era uma porcaria, entendeu? E ele chegou lá muito autoritário, sabe? De certa
Arrogante.
forma, arrogante. De certa forma, foi uma liberdade que os donos, os diretores, deu a ele, né? Só que ele, na frente dos donos, não aparentava ser o que ele estava ali com a gente no dia a dia,
Ah, isso é
sabe?
horrível.
Ele falava os palavrões assim, mas no intuito de humilhar, de oprimir, de deixar com medo dele, sabe? E ali foi um ano muito difícil da gente. Muitas pessoas não aguentaram porque não estava acostumada com aquilo, com aquele tipo de liderança. Pediram demissão, outras foram demitidas por ele mesmo porque ele provocava a demissão da pessoa. E depois a empresa decidiu não vender para ele porque ele colocou o preço da empresa muito abaixo do que ela realmente valia, entendeu? E tinha tipo equipamentos que eram de ponta, ele falava que o equipamento não prestava, que no mercado existia sempre o melhor. Lógico, existe sempre o melhor, mas o nosso também era muito bom, né? E aí ele foi, colocou o preço, falou assim: ó, eu avaliei a sua empresa e a sua empresa vale X, né? Só que a nossa empresa valia, eu acho que 3, 4 vezes mais. E a empresa decidiu não vender mais e ele foi embora. Só que depois que ele foi embora, a gente descobriu que ele montou um outro laboratório, com o dinheiro da nossa empresa, que ele desviava com notas fiscais. Entendeu? Ele montou um laboratório concorrente com a mesma estrutura que o nosso, só que com o nosso dinheiro. Ele passou um ano lá desviando dinheiro da empresa.
Que loucura.
Não é?
E essas coisas são muito ruins, né? Esse tipo de gestão por conflito, ela é muito prejudicial, né, para as empresas. Então, as pessoas, assim, dão desgaste, né? Então, tem vários jeitos de tu chegar no mesmo resultado. Tu pode
Exatamente.
pedir, por exemplo, assim, ó, eu sempre dou o exemplo do, tem que carregar um monte de areia ali e botar para dentro do pátio. Você pode ali dizer para a pessoa, bah, tu não anda com isso aí, essa porcaria, essa areia aí na frente, porque já não botou isso aí para dentro, não sei o quê, dá um esporro e sai fora. A pessoa vai levar 3 horas para botar para dentro. Se tu chegar na pessoa e dizer assim, ó, cara, se tu terminar isso, a hora que tu terminar, tu vai embora. Toca a ficha nisso aí, se ficar pronto até as 4 da tarde, a gente te paga uma Coca-Cola. Pô, imagina, vai ter o mesmo resultado, exatamente o mesmo resultado. Com uma diferença muito grande, que aquele cara no outro dia vai estar disposto para vir trabalhar e te ajudar. Se tu lidar do outro jeito, né, do jeito ruim, no outro dia, ou ele não vem trabalhar, ou ele chega atrasado, ou ele faz alguma coisa para te prejudicar, porque ele não aguenta mais aquilo ali. Às vezes nem é por intenção de prejudicar, mas sim porque, tio, eu não vou ajudar esse cara, eu só vou fazer o que eu tenho que fazer, o mínimo, porque eu sou pago para fazer, o resto é ele que se vire. Então, não é um jeito certo, né, de chegar no resultado. Mas muito legal a tua análise, sabe? E eu tenho uma coisinha só assim para fechar. Eu tenho um professor meu, ele fala sempre assim, ó, tu tem que ter humildade e autoestima elevada. E eu concordo com isso. A gente tem que ser humilde, sim, conversar com as pessoas, entender. Mas a gente tem que ter autoestima elevada, saber que a gente também é bom, que a gente consegue, que a gente tem capacidade de competir com os outros, né? E também conseguir chegar nos nossos resultados. Então, muitas vezes a gente fica naquele pensamento: ah, não vou me candidatar à vaga porque eu não estou tão preparado. E aí, depois, quando acaba o processo seletivo, eles escolhem uma pessoa e tu olha assim: ah, mas eu estava mais preparado que essa pessoa. Só que a gente está se. Não está com autoestima elevado, né? A gente está se, vamos dizer assim, se inferiorizando, né, em relação aos outros. Então, a gente tem que ser humilde. Mas a gente tem que ter autoestima elevada. Ah, nós somos brasileiros aqui, ó. Nós somos bons. Eu não perco para americano, eu não aceito. Eu não aceito perder para ninguém lá da Europa. Não, nós somos top. Eu acredito muito nisso. Mas se o cara me pedir ajuda, eu vou ajudar. Então, não preciso pisar em ninguém, mas não preciso achar que eu sou menos que os outros, né? O brasileiro tem muito negócio da síndrome de vira-lata, né, que a gente fala. Não, não é assim. Eu fui para uma reunião muito interessante. Eu estava fazendo uma consultoria numa empresa em São Paulo, e a gente foi para uma reunião com o pessoal da Noruega. E aí ali tinha um cara que era responsável pela implantação do Lean na Coca-Cola. E a gente começou a discutir os negócios, né? E eu disse, bah, agora vamos ver se a gente está no mesmo nível dos caras, né? Eu comecei a mostrar a minha ideia, na minha ideia é assim e tal. E aí é Lean junto com teoria das restrições e tal. E aí eles ficaram impressionados assim com o que a gente sabia aqui, né? Com o domínio que a gente tinha dos conceitos e tudo. E aí a gente veio assim, abaixo, a gente não perde para esses caras, né? Pô, o cara é responsável por implantar o Lean na Coca-Cola e tá aqui ouvindo a gente falar, entendeu? Então, a gente tem que ser humilde ali, é para aprender, entender, né? Mas a gente também tem que ter autoestima elevada. Nós não. Nós temos tudo, hoje em dia a gente tem tudo. Abre o computador, tem todas as informações. Por que que a gente vai perder para eles? Não podemos. Pelo menos empatar, a gente tem que empatar. Vamos fazer tão bom quanto. Mas muito legal a tua apresentação, sabe? Obrigado aí por compartilhar conosco.
Obrigada, senhor.
Show de bola. José, quer compartilhar?
Opa, agora, se eu souber aqui, viu?
Ah,
Vamos lá.
agora a gente vai treinar aí, vamos fazer uma coisa, manda aí, a gente compartilha.
Espera aí, deixa eu ver aqui.
Sucesso, sucesso. A gente falou do Elon Musk lá no início, ele apareceu no teu artigo, José.
É.
Diz que ele é um cara complicado, né, na parte de liderança. Não sei até que ponto.
Ô, professor, eu confesso que quando falou assim, ó, você vai falar de sucesso, vai ler o artigo, eu falei, pô, beleza, sucesso esse é um negócio bem legal, sabe? Eu vou ler um artigo. É, como é, eu selecionei aqui só para ver aqui a minha apresentação. Já selecionei ela, aí tá. Se eu dar ênfase, será que vai? Foi não, né?
Está. Está aqui, está dizendo que tu vai compartilhar, mas não sei se está carregando. Aí, tá, estou vendo.
Agora viu? Deixa eu ver, só um slide só que eu fiz.
Isso aí, é um slide só, isso aí.
Não sei se foi pro modo.
Não está em modo de apresentação.
Deixa eu ver aqui agora. Foi?
Aqui ainda não. Acho que é o mesmo esquema da Sara. Dá um alt, volta lá no, vai ali no Zoom, compartilha de novo, daí seleciona já a janela que está compartilhada. Que está em modo de apresentação, na verdade, falei errado.
Teve o Alt.
Alt-Tab eu uso, né, para ir para as outras janelas, né? Seguro o Alt, aperto o Tab no computador ali, que ele vai mudando as janelas. Só que eu não sei se. Ou vai direto com o mouse ali no cantinho, ali no Zoom, e compartilha de novo. Seleciona ali, ó, compartilhar. E aí, na hora de escolher a janela, tu escolhe a janela que está já em modo de apresentação, se ela já está em modo de apresentação, né? Mas dá para ler super bem também. Se tu quiser deixar assim, José, fica à vontade, né? Para mim não tem problema.
Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso não, mas vamos lá.
Tá.
Um pouquinho mano, de apresentação.
Ah, aqui dá para ver tranquilo, perfeitamente.
Tá vendo aí, Daniel e a Sara também? Então, esse o artigo que eu li sobre o sucesso, ele é um artigo de Dark Lovric, né? E o Thomas chamou.
Ah, não sei o nome dos autores, agora tu me pegou.
Hoje tem o nome deles aqui, um tá até um livro que está prestes a ser lançado, que é um resumo do que eles falam mais ou menos no artigo. E assim, a gente foi falar para falar de sucesso aí no o título do artigo é Por que o sucesso pode despertar o pior de nossa personalidade? Então, assim, então o que eu extraí assim do meu entendimento do artigo é como se fosse uma situação de um contrapeso, sabe? Quanto mais você tem sucesso, isso é o que eles relatam aqui do Elon Musk, do Steve Jobs, né? Os grandes líderes, o lado obscuro desses grandes líderes, né? Como eles chegaram ao sucesso, vou dizer assim, que não seria um caminho perfeito, né? Então, para se ter, aí eu coloquei essa uma espécie de quanto mais acerta você cresce sucesso, mas você tem um excesso de confiança, o narcisismo está ali encarnado na pessoa, isolamento, diminuição da autoestima, né? Então, assim, quando a gente enxerga um grande líder que faz um sucesso danado, o que está por trás não aparece, né? E aí é o título do artigo, né? Isso aí desperta o pior da nossa personalidade. Então, dentro do texto, eu extraí palavras que é desses líderes que eles falam, né? Dificuldade de aceitar críticas, repreender pessoas. Então, o Elon Musk, ele tem uma dificuldade enorme de aceitar críticas, né? O Steve Jobs, ele repreendia muitos as pessoas, os empregados, falando palavrões, assim como a Sarah disse, do líder que entrou na empresa dela lá, né? E fala também do lado negro da força, né? Que isso não aparece, né? E aí, no final, eles relatam muito sobre esse excesso de confiança, narcisismo, isolamento, diminuição do autocontrole. Aí, no final, assim, eu até coloquei assim, existe salvação, né? Aí eles falam, né, que eles dois, os dois autores do artigo, eles trabalham com grandes líderes e que aceita a mudança, né, de ser um grande líder, mas ser um grande líder que aceita um sistema de pesos e contrapesos, né, que promove a humildade, que a gente acabou de falar, né, tem disposição de aprender, eu não sei de tudo, né, pregar humildade e está disposto a aprender. E assim ele vai ter um sucesso, o que eu enxerguei assim, é um sucesso ético, né? E não é esse sucesso que. E ali o livro do Thomas Chamorro, ele fala assim, como pode homens incompetentes se tornarem grandes líderes, né? Aí, dando isso, né, o livro dele que fala que ele é autor desse
Bah,
livro.
eu vou procurar esse livro aí que me chamou a atenção o título.
Professor, que está em inglês, eu não sei se é isso.
Não,
How
vou
do
procurar.
incompetent men become leaders? Então, assim, parece que é mais ou menos assim, né? É como pessoas ou homens incompetentes podem se tornar grandes líderes, né? Então, eu acho que é o que mais tem, né? E
Isso
às
aí tem
vezes,
bastante.
tentando nesses grandes líderes, né, que o sucesso deles pode ser também pelo lado bom da coisa, né?
Sim.
Mais ou menos nesse sentido, foi o que eu consegui extrair do artigo de sucesso, sabe?
E
Do que.
olha só, né, José? Se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão certo ali no degrau da escada, promover a humildade e ter disposição para aprender. Exatamente os trabalhos que a gente viu aqui da Luana e da Sara, né?
Exatamente. Eu falei, gente, parece que a Sara e a Luana, elas leram também fala de sucesso, sabe?
E aí é legal que é um ciclo, né? Então, se tu o que eu faço a leitura, por que que eu selecionei esses cinco artigos e você é muito legal, José, Sara, Daniel e todos que vão assistir depois. É muito legal assim vocês lerem essa sequência de artigos. Eu coloquei mais ou menos na ordem alfabética, né? Eu começo por aprendizagem, humildade, presença, responsabilidade e sucesso. Lê essa sequência de artigos e vocês podem usar com as equipes de vocês. A Sara já disse que já mandou lá, né, pro pessoal. Eu fico muito feliz quando isso acontece, porque assim o pessoal reconhece valor, né, nesse trabalho. Então, são artigos realmente muito bem escritos e eles já têm uma certa idade, acho que são 2018, 17, 19, não lembro bem as datas, mas estão muito atuais, assim, estão muito bons assim, para a gente trabalhar. Eu achei muito legal as apresentações, muito bom, José. É isso aí mesmo. Acho que tu fechou aí com chave de ouro, fez a conexão correta. Então, realmente, a gente não pode deixar subir para a cabeça. Tem que ter autoestima elevada, mas tem que se manter humilde aí, ter posição para aprender e saber que ninguém chega em lugar nenhum sozinho, né? Então, não tem como. Grandes empresas são formadas por muitas pessoas. Não existe uma empresa assim, ó. Pensa numa empresa assim que fatura milhões. Quantos funcionários tem? Tem um monte de gente. Então, sempre vai ter muita gente. Então, a gente ser líder, né? Saber lidar com pessoas é fundamental para obter o sucesso. Não tem outro jeito. E eles estão mudando, esses caras estão mudando. O Elon Musk mesmo está mudando muito, assim. Tem muitas coisas assim que dá para ver o jeito que ele atua, né? E como ele está se saindo agora nos últimos tempos. Então, essas pessoas estão mudando. O Steve Jobs que não tem mais jeito, né? Já passou dessa para melhor, não vai conseguir mudar, mas muito legal. Gostou do
E
artigo, então, José?
só assim, lembrando do Steve Jobs, né, que a gente tem um grande líder também que deu um chapéu no outro, né, que foi o Bill Gates, que deu um chapéu lá no Steve Jobs, né, e sobressaiu primeiro como um grande líder e, né, e crescimento. Mas é o que estava por trás, né, que pelo menos o que a gente já ouviu falar, é que teve um roubo de ideia, alguma coisa assim, né?
Parece que não foi tão lícito assim, né?
É.
Foi um negócio complicado, hein? Mas
Mas
gostou do artigo, então?
posso parar aqui, né, de compartilhar?
Pode parar de compartilhar. Gostou do artigo, José?
Bom demais. No final,
Bom,
assim, tem uma esperança, né? Quando
né?
eu falei, gente, só foi falando de grandes líderes e
E
o lado
desgraça.
da liderança, do sucesso, sabe?
É, por isso
Muito
que é legal, José, depois tu lê a sequência, que aí tu vai ver que os artigos meio que se conectam, assim. Vale a pena. Ah, mas legal. Que bom. Sara, tu chegou a ler outros, eu não cheguei a te perguntar. O Daniel leu, né, alguns ali, conseguiu dar uma lida. Tu chegou a ler outros, Sara, ou só o teu artigo?
Olha, professor, eu baixei todos. Eu li o da presença e os outros eu ainda vou ler.
Ah, legal.
Não deu tempo ainda de ler todos.
Mas são artigos legais, assim, vale a pena mesmo, vale a pena compartilhar também com as equipes aí de vocês, com os colegas, assim, vale bem a pena.
Aí eu compartilho mesmo. Muito bom, eu gostei bastante.
Show de bola. Então, pessoal, para a gente fechar aqui, eu vou dar uma pequena apresentação para vocês. Hoje a gente está indo no encerramento da nossa disciplina e eu, pelo menos, estou gostando bastante, estou gostando muito da interação aí com vocês, e é uma turma muito participativa, embora pequena, muito participativa. A gente vai falar mais um pouco sobre liderança para a Indústria 4.0. Para isso, eu trouxe um conceito aí que eu achei bem interessante de liderança. Eu sempre vou buscar matérias um pouco mais atuais, busquei nesse site aqui, e aí eu gostei bastante desse conceito, né? Liderar é a capacidade de influenciar continuamente uma equipe de indivíduos e engloba muitos traços importantes, né? Que é justamente essas características, né, que nós vimos aí e que são fundamentais, tanto por um lado quanto pelo outro, né? Como o José mostrou ali, são características que a gente tem que ter cuidado em certo momento e tem que conseguir balancear, né, para que tudo tenha harmonia. Então, enquanto a gestão é a direção geral e a supervisão das atividades e o trabalho de uma equipe, a liderança se concentra na motivação contínua, no engajamento e na produtividade de uma equipe. Isso aqui é uma tradução meio livre, assim, que eu fiz. Eu achei legal porque aqui num conceito só a gente consegue distinguir as coisas. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso. Liderança é fazer com que as pessoas façam, né, aquilo que é preciso ser feito. E, assim, ó, elas acreditam mais no líder, muitas vezes, do que nelas mesmas. Elas confiam a decisão ao líder. Então, isso é liderar, é fazer com que as pessoas cheguem lá onde elas não chegariam, talvez sozinhas, a gente conseguir fazer com que elas, juntas lá como equipe, consigam atingir resultados extraordinários. Então, para mim, isso é liderar. Fazer gestão é diferente. Gestão é entender o negócio, gestão é saber as regras, é buscar melhorar os tempos, utilizar ao máximo os equipamentos, né? Aumentar a produtividade do ponto de vista de tomada de decisão, não do ponto de vista de fazer a equipe realmente se engajar para chegar no resultado, mas no ponto de vista de, ah, eu vou colocar, ao invés de uma pessoa aqui, eu vou colocar duas, ou vou fazer a pessoa trabalhar 4 horas de forma mais intensiva e ficar uma parada, e depois trabalhar mais 2 horas, para 15 minutos, para tomar esse tipo de decisão, sabe? É, decisão, vamos dizer assim, mais racional, que é, gestão depende muito de números e liderança depende muito da sensibilidade. Então, acho que a gente tem que realmente saber diferenciar isso. E as coisas não são isoladas. Assim, eu tenho facilidade em trabalhar em equipe, eu tive já equipe com mais de 70 pessoas, trabalhava muito bem. Eu tinha pouco conhecimento de gestão. Depois que eu comecei a estudar mais, entender mais de custos, entender mais de conceitos, né, do próprio Lean, da teoria das sessões, né, conceitos importantes aí para a gestão como um todo, porque não é só gestão de fábrica, né, os conceitos podem ser amplamente aplicados em diversos ambientes. Dá para aplicar no laboratório, dá para aplicar no escritório, dá para aplicar na vida da gente, né? Então, quando eu comecei a entender mais de gestão, com certeza eu tive resultados mais expressivos. Juntar as coisas é uma adição fundamental, assim, se dedicar para estudar as duas coisas. Ambas podem ser desenvolvidas. Liderança é mais difícil de desenvolver, porque quem não tem isso nato, assim, tem dificuldade, né? Tem gente que não tem tato assim para ser líder, né? Como a própria Sara falou, esse cara aí, ele vai se desenvolver como líder, será? E pode ser que esse cara, sabe aquele tapa nas costas que tu recebe assim do chefe e tu fica com aquele sentimento, bah, hoje eu consegui, cheguei na minha meta. O cara veio aqui me cumprimentar e tal. É, esse cara, né, que a Sara usou como exemplo, é aquele cara que tu sabe que quando ele encosta em ti, vem aquele ar de falsidade, assim, né? Então, tem gente que não consegue mudar isso, e isso é muito difícil. Então, desenvolver liderança em qualquer pessoa não é uma coisa fácil. Mas tem pessoas muito simples e humildes que são líderes, assim, no que fazem. Seja na sua pequena igrejinha, lá no meio da vila, seja no seu trabalho ali, junto com a gurizada, na escolinha de futebol, ou dando aula para uma banda no sábado. Eu tive um grande líder, foi o professor da banda que eu tocava quando eu era criança. O cara era um líder, assim, e era um trabalho voluntário, né? E o cara era muito bom, e todo mundo adorava ele. Ele era muito rígido. Então, esse tipo de coisa tem muito a ver com liderança. E ali, no caso, né, que é tocar numa banda, por quê? Tem que tocar certo, tem que... Não tem um objetivo, assim, que tu... Ainda tinha que tirar nota boa para poder tocar na banda. Era tudo era o contrário. Não era assim, ah, se tu tocar na banda, tu vai ganhar um ponto a mais. Não, era o contrário. Tu tinha que ir bem na aula para tocar na banda. Daí chegava na banda, o cara ia lá e era rígido contigo. Fazia tu marchar certinho e tal. Isso sim, no meu ponto de vista, é liderança. Tudo remando contra e o cara fazendo tudo. E para o outro lado, assim, atingir um resultado, né? Então, isso é muito legal. Beleza. Aqui, eu só trouxe o slide aqui para deixar depois para vocês, né? Quando for postado os slides, vou deixar junto aí o slide da Luana. Vocês podem me mandar os slides de vocês também, Sara e José, que eu acrescento eles aqui. E a gente deixa tudo concentrado, né, numa apresentação só. E aí também falar em novas tecnologias, né? O que as novas tecnologias trazem para as pessoas? A gente começou, né, a nossa disciplina falando disso, né? Vai haver desaparecimento de empregos, tarefas simples, perigosas, repetitivas, né? O que acham que serão robotizadas, né? Então, normalmente é isso que acontece. O próprio Elon Musk, né, que a gente estava falando ali, eu acho assim, o cara realmente é fora da curva, né? Ele é um novo Steve Jobs misturado com o novo Ford, o cara está fazendo um negócio monstruoso nos Estados Unidos. Pouco tempo atrás ele era bem desconhecido, mas agora ele está fazendo coisas impressionantes. Pode não ser o melhor exemplo como líder, mas o cara realmente está fazendo coisas impressionantes. E ele estava falando sobre a questão dos empregos. E ele falou o seguinte, ó, essa semana, acho que foi... Eu podia até ter trazido aí o post, mas eu não me lembro dessas coisas. Mas ele deu uma declaração dizendo o seguinte: e a gente já tem o aprendizado das revoluções anteriores. Nas outras revoluções que teve na indústria, as revoluções industriais não geraram desemprego. O que elas geraram foi uma substituição dos empregos. Empregos antigos, deixaram de existir e novos empregos surgiram. Então, ele acredita muito que essa nova revolução industrial, esse novo momento que nós estamos vivendo, não vai reduzir os empregos. E ele também falou sobre uma coisa que eu também apresentei para vocês, né? E que eu também acredito, que é a questão da se diminuir o número de pessoas, daí sim. Então, depende muito de quantas pessoas a gente tem aí no planeta, né? E aí, como isso vai se balancear? Então, a gente não precisa se assustar, mas a gente tem algumas diretrizes, né, do que vai acontecer, e tem muita gente estudando isso, e a gente pode também se balizar. Então, quais atividades irão sobreviver? A gente acha que atividades que são coisas relacionadas à criatividade, a pensar, né? Então, todas essas são atividades que vão sobreviver. Então, resolver problemas, ter criatividade, lidar com as pessoas, sempre vão existir, né? Sempre problemas vão existir para ser resolvidos, né? E a máquina não consegue identificar e resolver ainda. Então, a gente sempre vai estar aí para resolver problemas. Ter criatividade, né? Ter ideias, por mais que a máquina tome decisões, assim, eu vejo muito isso em processo, né? Então, tem inteligência artificial para melhorar o processo. Daí eu olho assim o processo que está sendo melhorado e digo: esse processo não precisava existir, é só tu fazer isso na etapa anterior. Então, tu gastar uma fortuna melhorando uma coisa que não precisava existir, pensa. Então, o ser humano ainda tem que ter esse tipo de criatividade. E lidar com pessoas, né? Nunca vai deixar de ter pessoas envolvidas nas empresas, como a gente falou. Pelo menos não na nossa era, provavelmente não, pela velocidade com que tudo tem acontecido, não consigo imaginar assim empresas que funcionariam sem ter pessoas. Eu não consigo. Eu vejo as empresas mais tecnológicas, olho o número de funcionários e me assusta. É muita gente trabalhando lá. Então, esse livro aqui é bem interessante, do Klaus Schwab. Ele foi presidente, eu não me lembro o cargo exatamente, acho que é presidente, não sei, do Fórum Econômico Mundial. Ele é uma pessoa bem conhecida, importante, e ele fala sobre essa quarta revolução industrial. E aí tem essa frase aqui que eu tirei, aí também uma tradução: as mudanças são tão profundas que, da perspectiva da história humana, nunca houve um momento tão promissor e, ao mesmo tempo, mais arriscado. Então, ele acha que vai ser a maior mudança de todos os tempos, vai ser a quarta revolução industrial. Eu tenho meu pensamento, compartilhei já com vocês e vou compartilhar de novo. Eu acho que isso vai ser uma coisa lenta. A indústria 4.0 surgiu em 2011 na Alemanha e de lá para cá muitas nações têm adotado, né? No Brasil, começou como manufatura avançada, era o termo que o governo utilizou na época. Hoje já teve uma virada e no Brasil também está sendo tratada como indústria 4.0. A China tem um documento que projeta a China para 2025, outros países também criaram documentos, né, e trabalharam para que essa revolução acontecesse, definir como isso seria, né, e tal. Mas o que a gente vê é que nos últimos 10 anos isso tem se arrastado e não tem, vamos dizer assim, surtido o efeito que o pessoal imaginaria que teria. Então, eu vejo muita indústria aí 2 e 3.0 e não 4.0. Então, tem bastante campo para avançar. A gente tem que se preparar, sim. Eu acho que dá para deixar muita gente chegar mais perto antes e a gente aprender com o que as outras pessoas estão errando, para a gente conseguir aí fazer uma ideia, ter uma ideia, né, do que vai acontecer e fazer uma transição mais tranquila e com menos custo, né? É aquilo que a gente falou, quero me manter sempre atualizado, sempre com o último celular mais moderno, né? Tu vai gastar muito para fazer isso. E a da empresa da mesma forma, né? A gente não pode estar sempre adequando a empresa à mais nova tecnologia de todos. Então, a gente tenta manter umas tecnologias que sejam adequadas, né, ao nosso contexto. Então, isso tudo é muito legal. É muito legal, assim, essa parte de digitalização da fábrica, botar sensores, robôs colaborativos, tudo é muito interessante. Mas a gente tem muito aí para caminhar. Hoje eu vi um vídeo e lembrei da aula, né? E agora eu queria compartilhar com vocês um cara comentando, né, que o McDonald's gastava milhões fazendo estudos para definir qual era o melhor local para colocar a lancheria ali, né? É a lancheria, né, do McDonald's, né? E aí eles gastavam muito, faziam vários estudos, viam onde era o maior fluxo de pessoas, né? E compravam um terreno assim mais bem posicionado na cidade para colocar o McDonald's. Daí levava um mês e abriu um Burger King na frente. Eu acho que o cara do Burger King gastava alguma coisa, não? Já tinha o estudo todo pronto, né? Então, tu ser pioneiro e fazer tudo isso, tu tem que estar disposto realmente a investir. Eu vejo muitas empresas aí colocando dinheiro, bastante dinheiro, né? Dinheiro grosso aí nessas tecnologias e não obtendo bons resultados. Então, às vezes, tem que esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer, tal como o Burger King. Não é um banho de água fria, mas é uma estratégia. Então, quer ser pioneiro? Pá, vamos gastar e vamos arriscar, e de repente a gente vai ganhar de todo mundo e vai nadar de braçada no Oceano Azul. Mas eu não sei se é a melhor estratégia do mundo, né? Então, tem aquele livro, né, da estratégia do Oceano Azul, também é um livro bem interessante. E é tu. O Oceano Azul e o Oceano Vermelho é justamente isso. O Oceano Azul é tu e num campo onde ninguém está navegando, né? Por exemplo, quando surgiu o Uber, por exemplo, até surgiu 99 táxi, ou surgiu outros, né? Teve Cabify, teve outros aplicativos, eles andaram sozinhos lá ganhando dinheiro. Então, quando uma tecnologia vem nova, normalmente ela no início navega num oceano onde não tem concorrência. O que também é preocupante, né? Porque se não tem concorrência, pode ser que algo maior aconteça e alguém, como novo entrante, acabe se tirando da jogada. Então, é um livro que vale a pena. Aqui tem mais uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Isso aqui foi num relatório de 2018, foi publicado agora há pouco tempo. Mas ele fala sobre as habilidades, né? Quais habilidades estão em crescimento e quais habilidades estão em declínio. Deixa eu criar aqui para a gente ler aqui. Vamos começar aqui pela aprendizagem em crescimento, né? Habilidades em crescimento. Então, o pensamento analítico e inovativo, aprendizagem ativa, estratégias de aprendizagem, né? A gente falou bastante de aprendizagem. Criatividade, originalidade, iniciativa. Design de tecnologia e programação estão em crescimento, pensamento crítico, resolução de problemas complexos, liderança e influência social, olha aí, ó. Inteligência emocional, raciocínio, solução de problemas e ideação, que a gente já falou, e análise de sistemas e evaluation. Então, são habilidades que estão em crescimento. E o que que está em declínio, né? Quais habilidades que estão em declínio? Então, destreza manual, resistência e precisão estão em declínio. Então, a gente não precisa mais, como pessoa, ter muita habilidade, porque, por vezes, atividades muito minuciosas e repetitivas são feitas por robôs, né, por máquinas. Resistência e precisão também estão em declínio. Habilidade espacial, verbal e memória. Então, a gente tem acesso a muita coisa e a habilidade de se comunicar realmente. Muita gente está conseguindo trabalhar praticamente isolado hoje, né? E ganhando muito bem, assim, sem muito pouca comunicação. Mas eu não sei se é uma coisa que está em declínio. Acho que a pessoa tem que ter uma habilidade de comunicação boa, acho que é importante. Gestão, isso é para 2022, né? Que já está aí. Gestão financeira e de recursos materiais, então está em declínio. Instalação de tecnologias e manutenção. Leitura, escrita, matemática, escuta ativa, gestão de pessoal, controle de qualidade e segurança, gestão do tempo, habilidades visuais, auditivas de fala, uso de tecnologia, monitoramento e controle. Então, aqui o Fórum Mundial coloca essas atividades aí como habilidades, né, em declínio. Concordo 100%? Não. Acho que a gente tem que ser crítico. Eu não concordo 100% com isso aqui, com certeza. A gente tem que ser crítico, né, ler e criticar. Mas aí o Fórum Econômico Mundial está nos dizendo. Então, foi o Fórum Econômico Mundial que falou muita coisa nisso para o Fórum. Está falando de algumas habilidades.
É, professor, pode
falar.
Quando ele fala em declínio, é que não tem mais ou que a gente não vai mais precisar?
A tendência é que declínio é quando tu começa a reduzir a necessidade de, né?
A necessidade.
É, tu começa a reduzir a necessidade de tais habilidades. Por exemplo, reduz necessidade de habilidades de gestão financeira das pessoas. Por que que isso acontece, né? Porque tem muito software para fazer análise financeira, gráficos e tal. Então, tu consegue muito mais rapidamente chegar em resultados. Tu vai precisar de menos gente para fazer esse tipo de análise. Então, gestão de pessoal, acho que é no sentido mais de, da parte do RH, da empresa ali, né? Então, antigamente era um baita no problema rodar uma folha de pagamento, era tudo muito complicado. Hoje em dia, a tecnologia avançou muito nesse sentido, ajuda muito. Então, tem algumas coisas aqui que ele fala, eu não concordo totalmente, por exemplo, aqui a parte de manutenção, né? Instalação de tecnologias e manutenção em declínio, eu não vejo isso, eu vejo ao contrário. Cada vez tem mais atividade de manutenção em tecnologia. Então, é para 2022, é a perspectiva deles, eu não vejo isso, sabe? Algumas coisas sim, com certeza, né? Por exemplo, resistência, né? Precisa de uma pessoa, a gente ainda precisa de pessoas, né, que trabalhem o dia inteiro, mas existe máquina, né, já para resolver diversos problemas. Claro, tem casos específicos, tem lá um espaço confinado entre aspas, tem uma porta, não tem como tu entrar com uma reta escavadeira lá para tirar, e aí tu vai usar pessoas, né, para fazer atividade lá, tirar material lá de dentro. Tá? Então, tem coisas que ainda vai continuar existindo de uma forma ou de outra, mas que a tecnologia veio com força, veio nos últimos tempos. É cada vez mais fácil. Beleza. E aqui, pessoal, quero trazer para vocês um pouco das expectativas de vocês para a gente falar. Lembra que lá no primeiro dia a gente falou sobre conhecimento, se expressar, aprendizado, né, lidar com pessoas, saber como gerir pessoas, uma base para uma boa comunicação, aplicação no dia a dia. O que que vocês acharam aí? A gente conseguiu chegar? Foi interessante? Conseguimos fazer uma boa evolução aí na disciplina?
Com certeza, viu? Aprender muito. Eu lembro muito bem de quando... Como é que chama? Uma brincadeira que a gente fez, não foi? Mandou as suas palavras, né?
Isso.
E aí, eu acho que está muito envolvido em pessoas, conhecimento, lidar, aprendizado, né? É o que a Sara falou, aplicar no dia a dia, né? Eu acho que é isso mesmo.
Essa é a ideia, né? Que a gente consiga aí... Acho que a Sara não estava nessa primeira aula que a gente usou, né, o software ali para fazer para montar a nuvem de palavras. O Daniel estava junto lá, né? Então, a ideia dessa disciplina é uma disciplina rápida, né, para a gente abrir a mente para novas coisas, né? A ideia é que você, isso sirva de incentivo para vocês buscarem coisas diferentes e tal. Alguma coisa, José, estava com o microfone aberto.
Não, você ia falar que eu estava no primeiro dia também.
Eu acho que no primeiro dia o Daniel estava, Luana, José. A Sara, eu não sei se estava.
Não, eu não estava, não.
Não, né? A gente montou essa nuvem de palavras, Sara, com algumas expectativas, assim, né? O que a gente esperava, né, da disciplina e tal. Então, a gente colocou algumas palavras aí para a gente avançar, né, nos trabalhos. do meu ponto de vista, acho que foi muito legal, assim, a turma muito participativa. Para mim, com certeza, a gente conseguiu avançar nesse sentido, né? Então, a gente fez muita coisa, até do meu ponto de vista, em poucas horas. Então, a gente, do meu ponto de vista, a gente conseguiu aí uma evolução bem legal. Eu aprendi bastante com vocês. Acho que é uma troca muito importante, essa troca que a gente está tendo aqui. E o Daniel está por aí, né?
Aqui sim.
Daniel estava no primeiro dia, eu acho, também, participou da...
Ah, estava sim.
O que achou da disciplina?
Eu ainda quero acabar de assistir a segunda aula. Eu vi que tem um material ali que é bastante interessante. Mas eu gostei bastante desses cinco textos ali. Cinco artigos, acho que eles ajudam bastante em algumas questões que a gente levantou ali nas expectativas. Saber como gerir pessoas, acho que ajuda um pouco, aqueles textos são bem interessantes.
É, ali vocês têm uma fonte de busca, né? Quando vocês quiserem buscar temas nesse sentido, vamos dizer assim, ah, eu quero buscar um tema sobre... de novas tecnologias ou sobre gerenciamento ou equipes em projetos, sei lá, inventei algumas palavras aqui, vocês podem sim ir ali naquele site da Harvard Business Review, sempre tem textos interessantes naquele negócio. Então, é uma fonte de busca com textos curtos, né, e com bastante... um conteúdo bem maçante, assim, né? Que tem bastante informação em pouca palavra. Então, a gente lê ali 3, 4 páginas e pá, recebe aquele baque de informação. A gente fica, às vezes, muito preso, né, em ler um livro inteiro. Ah, vou ler, por exemplo, Monge Executivo, é um ótimo livro. Sugiro que vocês leiam, né? O Gerente Minuto é um ótimo livro, sugiro que vocês leiam. A Arte da Guerra é um ótimo livro, tem que ser interpretado, né? É um livro meio chato, na verdade, mas quando a gente começa a interpretar, a gente começa a entender, né? Da importância dos indicadores para o comportamento das pessoas e tal. Então, existem aí possibilidades da gente fugir um pouco, às vezes, dos livros e para artigos um pouco mais enxutos, né? Mais rápidos, que a gente consiga trabalhar com a equipe. Porque vocês pensam assim, ó, bah, peguei uma equipe lá com 20 pessoas. Então, as pessoas têm os mais diversos níveis, né, de escolaridade, de instrução, de tempo para leitura. A gente não sabe, tem gente que tem 2 empregos, tem gente que não tem tempo, tem problema na família. Então, às vezes, um texto mais curto, né, com 4, 5, 6 páginas, aí, é uma boa alternativa para conseguir engajar o pessoal, né? Fazer, de repente, uma lista de leitura ali, o pessoal assina, né? Ah, ali, deixa assinadinho e passa para o próximo colega. Isso já vai fazendo com que o pessoal interaja, né, entre si e faça aí uma comunicação legal. Beleza, pessoal. Então, pessoal, tem uma coisa que eu vou... Pode falar, José.
Não, é só porque eu coloquei a apresentação no chat aí, viu?
Tá. Perfeito. Vou baixar agora. Nesse computador aqui, do área de trabalho. Vou baixar aqui. Se tu puder compartilhar a tua também, Sara. E aí, pessoal, além disso que a gente viu aqui, tem um livro também que eu acho que é muito importante. E eu vou passar o material para vocês lerem também. Vai estar disponível nos slides. Deixa eu achar o livro aqui para mostrar para vocês. Esse livro aqui, ó. Vou colocar aqui um slide só para a gente Eu quero passar o material para vocês. Eu não quero passar os princípios para não tornar maçante, mas eu tenho um compilado desse livro aqui, que chama 14 princípios de gestão do maior fabricante do mundo, né? O modelo Toyota. Então, eu fiz um material com os 14 princípios, né? Justamente como eu havia dito para vocês, né? A minha ideia hoje, como a gente já foi muito... A gente nem intervalo fez, né, nas últimas aulas aí para tocar direto e conseguir passar por todo o material. Eu fiz um compilado aí dos 14 princípios de gestão em alguns slides, vou passar isso para vocês, vai estar disponível. E aí vocês vão poder ler também. E esse livro eu indico, assim, é um bom livro. E ele fala bastante, né? E tem uma parte bem importante, que eu acho que foi o que a Sara comentou, que é da pessoa sair, né, do lugar onde ela se encontra para ir, né, até as pessoas, né? E ele fala bastante sobre isso nesse livro, né? Que o segredo mesmo da liderança no Lean é a ida ao Gemba. Eles chamam de Gemba, né? Gemba é um termo japonês para o local onde a coisa acontece. Seria assim, é onde o trabalho está sendo realizado, né? Onde a coisa está acontecendo. Então, é o chão de fábrica, é o escritório, é o lugar onde o trabalho acontece, ou no laboratório. É ir para o Gemba, sair da tua salinha, da tua cadeira lá, até uso na apresentação a cadeira como exemplo, sair da tua cadeira e ir para ver o que acontece na empresa, né? Dentro da fábrica. Então, essa é a ideia aí de um dos princípios, né? Que aquele princípio destaca bem, mas isso vocês vão ver se vocês um dia se dedicarem na leitura desse livro. Ele vai mostrar que em vários pontos, assim, a importância da liderança estar presente, né? Então, na Toyota tinha um sistema muito forte de liderança, né? Que o líder tinha poucas pessoas em cada líder tinha poucos subordinados. Então, para realmente ter uma comunicação forte, gerar um aprendizado. E a liderança sempre tem uma atuação quase que como um professor, né? Então, o líder teria que conhecer basicamente todo o processo, conseguir ensinar as pessoas a realizar as atividades. Então, tem muito disso aí nesse livro. O Licker é americano, então isso é uma curiosidade, né? Ele é um americano que estudou aí o sistema Toyota, né? Que usa muito o termo Lean. E ele conseguiu compilar esses princípios assim de uma maneira bem interessante nesse livro. Então ficou bem claro assim algumas coisas que precisam ser seguidas, né? E dá para fazer quase que como se fosse um checklist assim para atuar como gestor na empresa. Dá uma olhada nesse checklist de vez em quando e ver, ó, tô saindo da linha, eu tô mais ou menos alinhado. Então vou passar esse material aí para vocês para a gente conseguir estudar, né, e dar continuidade aí nos estudos após a nossa aula de hoje. E aqui, pessoal, então aqui a gente falou das expectativas, do meu ponto de vista a gente está ok, e da minha parte, pessoal, é isso, vou passar o material para vocês, agradeço muito a participação, o envolvimento, deixo o meu contato aí para vocês, desejo para vocês umas boas festas, né, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. E abro a palavra aí para vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Sei que está encerrando o ano, está todo mundo no ritmo de férias aí já, vai fazer recesso. Então, abro a palavra para vocês e agradeço aí a oportunidade de estar com vocês nesses três encontros.
Ô, professor, acho que nós é que agradecemos, né? Foi muito bom esses três dias de encontro, né? E agradecer mesmo a todos, que acho que a gente está encerrando esse curso também nessa matéria, né?
Sim.
Natália, Daniel, a Luana, fomos companheiros, acho que desde de julho aí.
Que legal, né?
Aprendizado, né? E agradecer mesmo e desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos. E sucesso para nós, mas um sucesso...
Isso aí.
Do lado bom.
Um sucesso daquele ok, né? Humilde para aprendizado. Humilde.
Agradecer muito aí a todos os mestres que passaram aí e a você também. Muito obrigado por tudo.
Ah, legal.
Minha parte, só agradecer também, agradecer o professor, agradecer aos colegas pela parceria. Última aula do curso. Muito obrigado aí por tudo. Hein? E Feliz Natal e Ano Novo.
Valeu, Daniel. Obrigado aí pelo relato.
Eu também só tenho a agradecer ao professor, né, a disponibilidade de dividir com a gente seu conhecimento, pelas indicações dos livros, pelos artigos também, muito importante, muito interessante. Agradecer aos colegas, né? Agora que eu fui me atentar aqui, hoje era a última aula, não tinha me
Que
atentado a isso.
loucura, né?
É, e eu vou sentir muita falta. Muita falta mesmo. Eu esperava que em janeiro tivesse mais aula, mas não tem. É,
Encerra um ciclo,
agradeço.
né?
Isso, agradeço a vocês. Desejo muito sucesso, né, e que a gente possa se esbarrar por aí, que esse mundo é bastante pequeno, né?
Isso. É, o José, eu já aceitei lá no meu LinkedIn. E é muito importante a gente manter esse tipo de contato, né? Então, se vocês puderem me adicionar lá, eu agradeço muito. Se vocês colocarem Jaime Peixoto, lá provavelmente vai aparecer. Então, vocês também, né? Eu acho que o LinkedIn é uma boa ferramenta para isso. Às vezes a gente está numa empresa lá, né? Ah, fui transferido para Minas Gerais, estou numa empresa, estou procurando alguém para trabalhar lá, vou conversar com o José, vou dar uma proposta para ele, ver se vai indicar alguém. Eu estou lá no Rio de Janeiro, falar com a Sara. Hoje à tarde eu tive um treinamento com um cara aí do Rio, sabe? Então, hoje está muito fácil, né? A comunicação com as pessoas e tal. Então, adicionar as pessoas no LinkedIn, manter o contato, isso é muito importante. Ter contato aí, ter conhecidos, amigos em todos os lugares, isso é fundamental para que a gente possa se desenvolver, né? E se recolocar também no mercado quando for necessário. Mas, pessoal, muito obrigado mesmo. Vou fechar então a disciplina. Um feliz Natal para vocês, um ótimo 2022, seja um 2023 ainda com mais saúde, né? E muitas realizações para vocês. Muito obrigado, boa noite então a todos.
Boa
Até.
noite, professor. Boas festas.
Valeu,
Boa noite.
igualmente.
Bom, tchau, tchau.
Valeu,
Tchau.
tchau, tchau.